Seguimos já em direto para o Ministério da Saúde.
Isto porque já fala o secretário da Saúde, António Lacerda Salles, faz agora o ponto de situação, o balanço da Covid-19 em Portugal, numa altura em que já é divulgado o boletim da Direção-Geral da Saúde, que registra 4 novas mortes e mais 266 infectados nas últimas 24 horas. Vamos ouvir o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles.
0,7% dos casos estão internados, sendo que 0,5% em unidade de cuidados intensivos e 3,2% em enfermaria. Temos ainda 1.568 óbitos, que muito lamentamos. A taxa de letalidade global é de 3,7% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 16,3%. Permitam-me realçar alguns indicadores positivos. 3.143 profissionais de saúde com Covid-19 já recuperaram. São mais de 80% dos que tiveram a doença e estão já de volta aos seus empregos e às suas rotinas, e a quem muito agradecemos pelo inestimável trabalho ao serviço do país. Outra nota que gostaria de deixar tem a ver com os lares. Apesar de alguns surtos em estabelecimentos residenciais para idosos, globalmente, há menos ERPIs com casos ativos. São hoje 213 com situações de Covid-19, 8,4% do universo de estruturas residenciais para idosos a nível nacional. A situação na região de saúde Lisboa e Val do Tejo continua a ser a que inspira mais atenção das autoridades de saúde, porque concentra, como sabemos, a grande maioria de novos casos diários. É também a região do país que mais testa desde o dia 13 de maio. No entanto, a ocupação em unidade de cuidados intensivos é de 66% nos hospitais da região, muito em linha com o resto do país, que é de 65%. Destes, apenas cerca de 20% são doentes Covid. Tal significa que não há sobrecarga e existe capacidade para continuar a dar resposta de uma forma supletiva e complementar às necessidades. Este é o momento do trabalho de terreno, de não ignorarmos os números, mas de não nos deixarmos derrotar por eles. É o tempo de reforço de equipas, da definição de estratégias dirigidas a uma zona do país que tem características diferentes das outras, e por isso estamos a fazê-lo. O trabalho começou ainda antes da criação, este mês, do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão de Covid-19 em Lisboa e Val do Tejo, coordenado, como sabem, pelo Dr. Rui Portugal, que está hoje connosco. Foram reforçados os serviços de saúde pública das unidades dos concelhos mais afetados, para além do aumento de 20 médicos, de que já dei nota a semana passada aqui, prevê-se a entrada de mais 10 em função esta semana. Adicionalmente, está em curso a entrada de cerca de 80 médicos internos, provenientes de vários hospitais, em especial para trabalho a tempo parcial. Estão ainda em formação cerca de 40 internos. Este reforço é crucial para o mapeamento e georreferenciação de todos os casos ativos por concelho e freguesia, para que se identifique rapidamente as cadeias de transmissão na região e se as consiga conter. Vou passar então a palavra ao Dr. Rui Portugal, antes de nos disponibilizarmos para as vossas questões, agradecendo-lhe desde já a sua presença.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral da Saúde, muito gosto e muito boa tarde. De facto, eu queria reforçar esta ideia. Este gabinete é um acelerador em relação àquilo que é a estratégia que vem sendo tomada em relação ao combate da pandemia. E como acelerador que é, procura precisamente focar nas áreas em que temos potenciais melhores ganhos. E sabemo-lo que uma das áreas que certamente é crucial para o combate é a capacitação das unidades de saúde pública na região, sobretudo quando há picos, como é o caso, para que tenha capacidade de resposta. Foi aqui já referido o recurso a meios extraordinários e à sua formação para que possa ajudar. E quer neste momento pico, quer em relação às necessidades, porque agora vamos passar por um tempo de verão em que muitos dos profissionais das próprias unidades de saúde ou que com elas estão a colaborar neste momento iniciam algum período de gozo de férias. E nessa perspectiva, o reforço de todas as pessoas, das mais qualificadas que nós temos, é precisamente para garantirmos que esse trabalho não é feito. Porquê? Porquê este trabalho da saúde pública ser tão relevante? Sabemos que a capacidade de transmissão desta doença tem a ver com a exposição dos casos infectados em relação ao público em geral e em contextos específicos, também os conhecemos. Ora, interessa-nos encurtar todos os tempos para a arma mais eficaz, para além das questões de prevenção, e todos sabem, naturalmente, etiqueta respiratória, lavagem das mãos, etc., e o distanciamento físico entre pessoas, as questões relacionadas com o isolamento dos casos e dos seus contactos próximos. Portanto, nestes momentos nós temos notificação rápida após o diagnóstico. Identificação dos contactos próximos o mais rapidamente possível, e devo dizer, esse tem sido o efeito, o tal acelerador deste gabinete em relação a Lisboa e Val do Tejo. Reduzimos substancialmente os tempos de identificação destes contactos. Determinar isolamento dos casos e dos contactos. E, sobretudo, que inicia esta semana e hoje mesmo, aliás, já iniciou, mas esta semana é reforçado hoje mesmo, um conjunto de equipas que vai para o terreno, como estão a ir em Loures, 3 equipas no Conselho de Loures, 1 equipa em Odivelas, 2 equipas na Amadora, 3 equipas em Sintra e 3 equipas para já na cidade de Lisboa, que estão organizadas em termos de unidades de cuidados da comunidade, proteção civil, segurança social e um apoio das forças de segurança, se necessário, para que seja efetivado o isolamento. Não chega só a determinação do isolamento, ele tem que ser efetuado. E para ser efetuado, reconhece, sobretudo em situações de vida mais informal, ou aqueles que estão a aguardar formalizar as suas relações com o Estado, possam ter alternativas que possam garantir este isolamento para a defesa dos próprios e para a defesa de todos. Estas são as intervenções, neste momento, mais significativas, para além de um outro conjunto. Obviamente que aqui a questão é rapidez, determinação e que os profissionais de saúde possam agir de formas coordenadas, que possam agir de formas que sejam unificadas em termos da sua decisão, que é um outro aspecto técnico que não parece, mas é particularmente relevante. Isto é, autoridades de saúde em diferentes locais que tenham decisões equivalentes para situações equivalentes, demonstrando uma questão de equidade e de eficácia que permita que nós possamos, o mais rapidamente que for possível, para além de controlar, de facto, como é a missão deste gabinete, suprimir, tanto quanto possível, a doença na nossa região e, em particular, na área metropolitana de Lisboa, que tem características muito específicas. Alta densidade populacional e enorme diversificação da população. Pessoas como eu têm a experiência de telefonar para determinar isolamentos e, em muitos casos, sobretudo em Lisboa, o que nós temos é uma enorme dificuldade em pronunciar, por exemplo, o nome das pessoas. Uma enorme dificuldade, muitas vezes, em comunicar. As situações são diferentes nas diferentes regiões e Lisboa tem, como uma capital de um país, as suas próprias necessidades. Estamos a falar, em muitos casos, com concelhos que têm mais de 100 nacionalidades como residentes, que são muito bem-vindos e nós gostamos muito desta diversidade, mas que põe os seus desafios. E este gabinete está a preparar uma resposta efetiva e equitativa para estes desafios. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Diretora-Geral.
Bom dia, obrigada pela palavra, Sr. Secretário de Estado. Eu quero aqui recordar a todos que desde o início a Direção-Geral de Saúde agiu e fez o seu papel técnico e de regras e técnico-normativo de acordo com o que era a evidência científica, a melhor evidência à data. Que, como todos sabem, peço desculpa, se não ouviram, eu vou voltar ao princípio. Então, a Direção-Geral da Saúde tem agido desde o início desta pandemia com o seu papel técnico ou normativo, agindo e aconselhando sempre de acordo com o que era a evidência disponível numa situação de incerteza, como sempre dissemos. E eu recordo aqui que desde o início das medidas preventivas faziam parte quatro grandes grupos, a saber, a primeira de todas para uma doença contagiosa é e será sempre o distanciamento físico ou social entre as pessoas. E, portanto, a primeira medida era o distanciamento. Pela transmissão possível entre superfícies e depois as vias nasais e a boca, aconselhamos sempre a higienização das mãos desde o primeiro dia. Aconselhamos sempre a etiqueta respiratória, ou seja, não tossir, não falar e não respirar em relação ao outro, àquele que está à nossa frente. E aconselhamos sempre a limpeza de superfícies como mais uma medida, isto, quatro feixes de medidas. Depois, à medida que foi havendo conhecimento, já se usavam equipamentos de proteção individual diversos nos nossos hospitais e nos nossos centros de saúde. Quando ficou consolidada a mais-valia, e volto a dizer, complementar da utilização de uma máscara, e digo novamente complementar, uma máscara não substitui o distanciamento físico e tem que ser bem utilizada. Então, aí passamos a incluir também nas nossas normas a utilização de máscaras para a população em geral, sobretudo, volto a dizer, sobretudo, em ambientes fechados onde não está garantido o distanciamento físico. E, portanto, houve aqui uma grande coerência nas medidas preventivas que foram sendo aconselhadas. Também quero dizer que desde o primeiro dia se preconizou em todas as orientações e em todo o trabalho que a Direção-Geral da Saúde exerce em rede com as suas autoridades de saúde, que obviamente os casos positivos e os seus contactos tinham que ser isolados para quebrar cadeias de transmissão. E não fora este conjunto de medidas que foram adotadas no nosso país desde o início, digamos desde fevereiro pelo menos, nós não teríamos tido, como tivemos, uma evolução tão moderada da epidemia, sem pressão sobre os serviços de saúde e sem um excesso de mortalidade acentuado. E, portanto, era só para dizer que a coerência das medidas de saúde pública tem estado presente, seguiu as melhores práticas internacionais e foi acompanhando a evolução da situação. E volto a dizer, a primeira grande medida é, de facto, o distanciamento físico entre pessoas. E quando há doentes e seus contactos, obviamente, o isolamento em domicílio e dentro do próprio domicílio, para não se contagiar os coabitantes. Portanto, não posso deixar passar 4 ou 5 meses sobre a evolução desta epidemia sem dizer exatamente qual tem sido o papel da Direção-Geral, quer nas medidas de prevenção, quer nas medidas de mitigação depois de haver casos, sobretudo isolando os contactos e isolando os doentes. E, obviamente, também fizemos orientações para o tratamento das pessoas, para a criação de plataformas informáticas que permitiram o seguimento da grande maioria dos doentes em seu domicílio, sem necessitar de ir para o hospital. Foi através de um plano de contingência que a Direção-Geral alinhou com os seus parceiros e alinhou com as suas tutelas ou com a sua tutela, que foi possível, numa primeira fase, fazer face aos doentes que foram para hospitais dedicados, os ditos hospitais de referência, e numa segunda fase, para todos os hospitais e todos os centros de saúde, sendo que a maioria ficou em domicílio, foi vigiada pelo seu médico de família ou pelo seu médico assistente, porque com os serviços partilhados do Ministério da Saúde foi possível criar uma plataforma de acompanhamento destes doentes. Muito obrigada.
Estamos agora à vossa disposição.
Eu queria pegar na questão dos segundos testes feitos a pessoas que já tiveram Covid-19. Há pouco tempo no desporto tivemos um árbitro e também um guarda-redes que testaram positivo, entretanto recuperaram e fizeram um novo teste e testaram de novo positivo. Como sabe, a Federação Portuguesa de Futebol adotou a norma da DGS em que qualquer agente desportivo estaria dispensado de repetir testes depois de infecção. Eu sei que já foi dito que não haveria evidências científicas que pudesse fazer, que houvesse uma obrigatoriedade de fazer esse segundo teste. Eu queria perceber qual é o entendimento da DGS nesta altura, até porque já vamos tendo casos e se isso é uma preocupação. Em relação ao desporto, ainda o Sr. Primeiro-Ministro ontem admitiu que poderia não haver público na final da Champions, que vamos ter em Portugal, e eu queria perceber se isso já está definido ou não, pelas palavras do Sr. Primeiro-Ministro. E outra pergunta, a propósito das residências assistidas à Mera em São Domingos de Rana, se quantos casos, utentes e funcionários, se já foram todos testados e se há algum internado em Cascais. Muito obrigado.
Se me permite, Sra. Diretora, eu aproveito e falo já relativamente à questão da Champions para dizer que o projeto da Liga Champions tem decorrido com toda a normalidade e tem, de facto, sido fruto de um trabalho muito intenso e de uma cooperação muito intensa entre o Estado Português, a DGS, a Federação Portuguesa de Futebol e a UEFA. Temos estado a fazer um trabalho conjunto, com grande confiança e com grande entreajuda, e garantidamente este será um projeto de sucesso, onde, obviamente, a saúde e a segurança de todos, os participantes e intervenientes, são para nós, obviamente, o mais importante. E, portanto, eu gostaria de dizer que, em relação à questão do público e em função daquilo que é a situação atual pandémica, não, obviamente não. Aliás, de acordo com o programa e com o plano, não sabemos como é que vai ser a evolução da pandemia e, portanto, tal como temos feito com noutras situações, tomamos medidas de acordo com aquilo que é a própria evolução, a própria proporcionalidade evolutiva da pandemia e, portanto, não lhe poderei antecipar o futuro. Nesta fase, obviamente que não.
Relativamente aos testes, este é um exemplo concreto de como tudo tem evoluído ao longo desta pandemia. Primeiro, dizia-se que qualquer doente, qualquer, independentemente da sua gravidade, deveria ter, além de não ter sintomas, obviamente, tinha que ficar assintomático, tinha que ter pelo menos 2 testes negativos intervalados de 24 horas. Depois, saiu uma nova orientação do Centro Europeu de Doenças Transmissíveis, que dizia que para doentes ligeiros, aqueles que ficavam em casa, bastava um teste negativo. E, portanto, nós mudamos a norma. Depois, e agora começa a haver evidência, que se calhar para esses muito ligeiros nem é preciso nenhum teste. E se for feito, também não é preciso esperar 14 dias, serão 10. Nós só estamos à espera que saia mais literatura que apoie esta questão para adaptarmos a norma. O que nós, entretanto, aprendemos com outros países é que, de facto, há doentes que dão 2 testes negativos, portanto, imagino, estão internados, têm sintomas, ficam sem sintomas, fazem o primeiro teste, dá negativo, repetem o segundo teste, dá negativo e, passado um tempo, se fizerem um teste, acabam por ter partículas ainda na garganta presentes e esse teste pode dar positivo sem que isso signifique infecção. Quer dizer que aquela pessoa não só não está infectada, quando não transmite a outros. E, portanto, cada vez há mais evidência nesse sentido e também por essa evidência é que nós, com a Federação Portuguesa de Futebol, e com o acordo dos médicos também da Liga, alteramos ligeiramente a política de testagem
para permitir a pessoas que já tiveram comprovadamente a doença, que já foram positivas, que já testaram negativa e que depois têm essas flutuações que têm a ver com partículas presentes na sua garganta, possam ter um tratamento diferente e não serem considerados casos positivos. Portanto, tens aqui, de facto, aquilo que eu disse há pouco. Nós temos que fazer as coisas adaptando àquilo que outros países, que a ciência, que os académicos e que as situações nos vão mostrando. E, portanto, a testagem pós-doença é exatamente um bom exemplo. Provavelmente o futuro dirá que as pessoas que ficaram em casa e com poucos sintomas poderão regressar à sua vida normal ao fim de um número X de dias, e estamos à espera que esse número X de dias se consolide na literatura internacional. Há indícios que será ao fim de 10 dias, outros continuam a manter os 14, temos de esperar por mais artigos científicos que nos ajudem. Eu não tenho, estava a ver, tenho a atualização de Lisboa e Val do Tejo, mas não posso comentar porque não tenho reporte específico dessa atualização do lado de São Domingos de Ramos, portanto não posso reportar uma atualização que não tenho, que não me chegou ainda. Obrigada.
Boa tarde, Carla Diogo, da RCP. Ouvimos a ordem dos médicos, o bastonário também, profissionais de saúde da região de Lisboa e Val do Tejo, criticarem as autoridades competentes de falta de coordenação no combate à pandemia. Dão um exemplo do Hospital Amadora Sintra e também do Hospital de Louros, que há mais de uma semana que estão a transferir doentes para unidades hospitalares como Abrantes e também o Hospital Militar, quando dizem que poderiam ser transferidos para o Hospital Corri Cabral, que é uma referência no combate à pandemia. Eu pedia uma reação, talvez, ao Dr. Rui Portugal, e também se pode explicar como é que é feita esta coordenação entre, portanto, as diversas unidades hospitalares. Uma segunda pergunta. Creio que hoje mesmo a Comissão Nacional de Proteção de Dados já deu luz verde à aplicação que rastreia contactos, portanto, de pessoas infectadas. Eu pedia, talvez, também à Diretora-Geral da Saúde se nos pode descrever com mais pormenor como é que vai funcionar esta aplicação, para que é que serve. Muito obrigada.
Muito obrigado pela pergunta. A coordenação entre hospitais é sempre realizada, e desde há muitos anos, pelas ARS, em qualquer uma das 5 ARS no país. Há um conjunto de indicadores e uma permanente monitorização em relação às taxas de ocupação das camas e o perfil dessas camas, quer relativamente ao internamento em geral, quer relativamente às necessidades de apoio em medicina intensiva, com ou sem ventilação. As opções que foram feitas são provavelmente as melhores opções relativamente aos contextos dos doentes, às garantias que davam relativamente a estas transferências e ainda àquilo que é a própria capacidade eventualmente de recurso que um hospital como o Corri Cabral possa ter. Isto é, não é obrigatório que a referenciação de todos os casos de doenças infecciosas sejam feitas para o hospital de referência, por exemplo, numa primeira fase de pandemia. Reconheço a opinião dos meus colegas e da Ordem dos Médicos, espero que eles reconheçam que quem esteja a fazer a coordenação também saiba, em relação a uma avaliação de risco e a uma avaliação relativamente às necessidades, quer destes doentes, quer relativamente à dimensão das camas e do parque de camas que existem na região, as boas opções. Não significa que sejam as opções desejáveis pelos colegas que podem ter outra opinião. A questão aqui não é essa. A questão é outra. A questão é que a referenciação e a coordenação tenha sido feita tenha um resultado equivalente ou melhor em relação a uma outra qualquer opção para o doente, mais do que eventualmente da opinião do médico. Isso preocupa. Se falamos em medicina centralizada no doente, então que seja medicina centralizada no doente.
Se me permite, ainda antes de passar a palavra à Sra. Diretora-Geral, deixem-me reforçar mais uma vez esta mensagem, que penso que é importante. Na região LVT, temos neste momento uma taxa de ocupação de unidades de cuidados intensivos de 66%, ou seja, em 218 camas no total, temos 75 camas livres e 143 ocupadas. Isto em geral, sendo que, em geral, portanto, com doentes Covid e não Covid. Destas 143 ocupadas, estão 63 com doentes Covid. Isto para reforçar a mensagem que o Dr. Rui Portugal acabou de emitir e para dizer que, de facto, há aqui uma grande expansibilidade, uma grande elasticidade da rede de unidade de cuidados intensivos e, portanto, há uma capacidade, boa capacidade de resposta às necessidades, quer do presente, quer, com certeza, do futuro.
Boa tarde, são 3 da tarde, está com a Rádio Observador. Estamos, nesta altura, a acompanhar a conferência de imprensa no Ministério da Saúde sobre o balanço da Covid-19 em Portugal. Vamos ouvir.
Dizer, tanto rastreio de contactos, encontrar pessoas que são contactos de doentes, dizer já uma coisa que já está a ser feita na plataforma que existe atualmente, que é a capacidade das pessoas se autorreportarem, ou seja, alguém que sabe que esteve em contacto com um doente, mesmo antes do médico lhe perguntar, pode aceder a essa plataforma e ficar lá já inscrito, dizendo eu estive em contacto, ou liga para o SNS 24 e diz exatamente a mesma coisa, eu estive em contacto com um doente, é feito um algoritmo de avaliação e essa pessoa depois é inscrita nesta plataforma de trace. Portanto, há aqui um autorreporte possível. Relativamente às aplicações, como sabem, a nível da academia já estavam a ser desenvolvidos protótipos, mas eu quero dizer que os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm toda a capacidade tecnológica para desenvolver uma aplicação e que as regras que, enfim, serão seguidas é que é voluntário, obviamente, as pessoas só disponibilizarão os seus dados se assim entenderem, o desenvolvimento tecnológico será feito de acordo com quem tem esse know-how, não é a Direção-Geral de Saúde, são os serviços partilhados que fazem as aplicações tecnológicas para o nosso Ministério. E depois, obviamente, há aqui uma parte muito importante, que são as regras de utilização, terá que haver formação, quer para os próprios, quer para quem depois, as autoridades de saúde, vai olhar para essa informação e, em função disso, fazer a sua utilização. Portanto, é uma questão que é um bocadinho mais sofisticada do que apenas ter uma app, porque depois a app tem que ser utilizada de acordo com certas regras e depois tirar daí a informação que vai facilitar encontrar contactos mais depressa. Mas isto, do ponto de vista tecnológico, são soluções relativamente fáceis, os serviços partilhados do Ministério da Saúde podem fazê-lo com facilidade ou podemos, se assim a tutela entender, optar por uma aplicação já desenvolvida pela Academia, mas isso é uma decisão que ultrapassa de facto a Direção-Geral da Saúde. A nós interessa-nos o que é que se pode captar, tirar, aproveitar dessa aplicação para melhorar o encontro de pessoas que estiveram em contacto com doentes. Sim.
Permita-me uma pergunta um pouco básica em relação a isto, mas a aplicação dá um alerta, como é que eu sei no momento que eu posso estar rodeada de uma pessoa que está infectada? Acho que as pessoas em casa se perguntam isso, não é? Como é que tendo a aplicação, está lá na aplicação, como é que eu vou saber que de repente aqui nesta sala, por exemplo, posso estar...
Creio que a primeira coisa, eu também não sei muito tecnologia, que a primeira coisa é que as pessoas desta sala também terão que ter a aplicação e terão que lá ter posto informação, porque se ninguém, isto parece o que nós estamos sempre a dizer, se não houver informação lá posta, não há maneira de saber. Portanto, isso também tem a ver com a quantidade de pessoas que à sua volta possam estar a utilizar a mesma aplicação e tenham lá posto alguma informação. Portanto, isto funcionará tanto melhor ou tanto pior conforme os outros também tiverem a utilizar a mesma tecnologia. Será sempre, isto é bom que se diga, mais uma ferramenta, portanto isto é muito complementar, esta investigação epidemiológica de que o Rui Portugal falou há bocadinho, é multifacetada e multivariada. Nós podemos encontrar os doentes por várias metodologias e também podemos encontrar os seus contactos por vários métodos e, portanto, todos são bem-vindos, desde que, obviamente, protejam os dados individuais de cada pessoa. Isso é óbvio e é lógico, por isso é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha aqui um papel tão importante.
Se me permitem, Eu sei que o Dr. Rui Portugal tem informação sobre o Instagram.
Duas informações. Eu sabia, tinha informação naturalmente sobre o lar de São Domingos de Rana, mas fui agora verificar os números mais atualizados para não ter uma informação incompleta, natural. De facto, há 41 dos residentes que testaram positivo e são 46, portanto este é o número de ontem, exatamente o mesmo, dos quais 6 estão internados, 1 tem um óbito, temos a lamentar uma pessoa que faleceu no hospital, e há 6 profissionais positivos, todos foram testados. As orientações foram dadas e devo dizer que eram 11h45, a minha colega delegada de saúde estava-me a informar que estava reunida com a Proteção Civil e a Segurança Social, e nós também tínhamos conhecimento que a autarquia estava perfeitamente informada. Só para complementar, Sr. Diretora-Geral, as aplicações são discretas relativamente àquilo que é a sua eficácia. E, portanto, mais do que dar alertas, permite-nos, na investigação epidemiológica, rapidamente, e se as pessoas usarem, termos, quando fizermos o rastreamento, sabemos que tal pessoa que, entretanto, testou positiva e tem uma probabilidade de transmitir a doença, esteve em contacto, em proximidade com um conjunto de pessoas que nós automaticamente sabemos e permite-nos emitir uma informação para, se essa pessoa for considerada de contacto próximo, a Sra. Diretora-Geral foi muito clara do isolamento e, do distanciamento, que é a ferramenta mais importante que nós temos, imediatamente ser feita uma determinação e poupar tempo. Todo o tempo é que se possa poupar é um bom tempo e é um bom tempo de ganho. Por isso é que as equipas também estão aí para o terreno, mais do que nós já sabemos que essas pessoas foram notificadas, mas o que queremos é efetivar. Queremos dar o apoio social, que seja necessário dar o apoio social. Queremos dar a segurança e a efetividade em termos de segurança relativamente a esses isolamentos e queremos que as pessoas se sintam bem por elas e pelos outros. E as pessoas precisam. As pessoas, repito, precisam. E reconhecemos isso. E provavelmente mais na área metropolitana de Lisboa do que em outra qualquer parte do país.
Primeiras questões para videoconferência. Agência Lousa.
Bom dia. Boa tarde. Aliás, aproveitando a presença do Dr. Rui Portugal, queríamos perguntar sobre a situação nos transportes públicos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Têm sido relatadas situações de aglomerações que vão contra as regras gerais de distanciamento. A minha pergunta é se consideram emitir normas específicas para os transportes públicos nesta zona. E já agora uma segunda pergunta sobre setores e focos de contágio. Há bocadinho o Sr. Secretário de Estado falava também dos lares, mas queria pedir-lhe também um ponto de situação sobre essa situação dos lares, se vos preocupa que voltem a ser pontos de propagação do vírus. E também há notícias do setor da construção civil como área prioritária para a contenção da propagação do vírus e sobre a criação de um eventual gabinete de crise. Que medidas estão a ser preparadas? Muito obrigada. Bom dia.
Se me permite, antes de passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral ou ao Sr. Dr. Rui Portugal, sobre a questão das normas para efeitos de transportes públicos, deixe-me dizer-lhe que os transportes públicos, em média, têm tido uma taxa de ocupação entre, em média, ao longo do dia, uma taxa de ocupação entre os 40% e os 45%. É evidente que há algumas viagens que, ao longo do dia, têm sobrecarga e que essa situação nos preocupa. E, por isso, estamos a estudar também soluções, acelerando alguma recuperação de algum material, nomeadamente circulante, e outro tipo de soluções. Hoje mesmo sabemos que está a haver uma reunião no respectivo Ministério para serem tomadas medidas pela tutela relativamente a esta matéria. Mas também dizer que às vezes pensamos que a única medida é mais transportes, mais comboios, mais autocarros. E não. É importante perceber as medidas de segurança que têm sido tomadas, desde as medidas adicionais de limpeza, de desinfecção, E isso tem sido muito importante. E também referir que existem cerca de 700 pessoas neste momento a trabalhar na limpeza destes transportes públicos. E, portanto, é importante o número de transportes, mas é também muito importante este conjunto de medidas adicionais que contribuem para, de facto, para a segurança das pessoas. Relativamente à situação nos lares, nas estruturas residenciais para idosos, eu há pouco disse-lhe que eram 213 aqueles que reportaram, num universo com cerca de 11.285 utentes. Neste momento temos de utentes infectados 1.528, menos 58 que ao dia de ontem, e destes 145 internados. Aguardam resultados cerca de 303. Profissionais infectados destas estruturas residenciais para idosos são 707 do universo 9.797. É este o panorama nacional de estruturas residenciais para idosos. Faz favor, Sra. Diretora.
Não, só quero acrescentar em relação aos lares, continua a ser uma grande preocupação. Também, como sabem, desde o início, há uma política internacional que Portugal adotou, que é a proteção dos mais vulneráveis, e, portanto, também estão neste momento a ser adaptados e atualizados orientações e normativos para que a eficácia no combate a surtos aos lares ainda seja maior do que aquela que se verifica. E aqui recordar sempre que as regras estão definidas, é preciso é cumpri-las, e, portanto, habitualmente nós sabemos pela investigação epidemiológica que os surtos nos lares não são de facto as visitas, são de facto os profissionais os que introduzem o vírus dentro da instituição, e, portanto, mais uma vez, um apelo aos profissionais para que cumpram as regras todas que estão definidas e para que minimizem a probabilidade de infecção. Outra questão muito importante aqui nos lares, como em qualquer surto, é que rapidamente se deu o alerta em relação aos primeiros casos. Portanto, às vezes também, quando a própria Autoridade de Saúde tem conhecimento, já a situação pode ter uma evolução de alguns dias, o que não é bom. Portanto, a precocidade com que se alerta a Autoridade de Saúde, aliás, faz parte das regras, estes lares devem ter todos os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes para poderem, perante uma suspeita, perante, enfim, alguma situação que lhes pareça anómala, comunicar de imediato para a tal rapidez que tem sido sempre aqui dita. Quanto mais rápida for a intervenção, menor será o número de casos envolvidos.
Podia só para poder precisar, por favor, com o Sr. Secretário de Estado, 45% da percentagem que avançou há pouco é nos transportes públicos de Lisboa e Val do Tejo, correto?
Sim. 40% a 45%.
E a minha pergunta...
Não quer dizer que, como lhe disse, não haja durante o dia algumas viagens com maior sobrecarga, e como lhe disse, que nos preocupam, claro.
Diário Notícias.
A minha pergunta sobre os surtos de focos de infecção incluía também o setor da construção civil e a eventual criação do gabinete de crise.
Muito obrigado pela pergunta. Não vou dar informação completa sobre a situação relativamente às estruturas residenciais, mas as notícias que temos mais recentes, foi esta já referida em São Domingos de Rana, estava a acompanhar e teve uma evolução muito rápida. Uma residencial, a Casa de Val-Lobos, no concelho de Sintra, que tem 16 casos positivos, e uma instituição no Barreiro que, se alvo ler, pelo menos era ontem, de 19 casos. São os mais recentes. Em relação às questões da construção civil, temos aqui uma outra questão, que é: há um conjunto de soluções que estão a ser adotadas por muitos dos empregadores e pelas construtoras, em que os serviços de saúde ocupacional emitem e tomam decisões de realização de rasteiros sucessivos com políticas diferentes, e, portanto, tem a ver com uma intervenção com avaliação de risco, certamente, do Serviço de Saúde Ocupacional, em que, quando há solicitação de casos, naturalmente as autoridades de saúde e a saúde pública fazem as suas intervenções. O que nós podemos dizer é que há já variedíssimas conversas juntamente com o Ministério do Trabalho, nomeadamente o ACT, as associações patronais, os sindicatos e a Segurança Social, no sentido de se fazerem intervenções que tenham diferentes perspectivas. Uma delas em relação à estrutura do estaleiro, por um lado, uma outra relativamente à identificação de pessoas que estejam a exercer as suas atividades de forma informal e protegê-las relativamente às questões de saúde, uma outra que possa garantir que os trabalhadores de facto tenham e cumpram as determinações das autoridades sempre que sejam casos positivos ou que lhe seja determinada a quarentena, isto é, contactos de proximidade, nomeadamente com um eventual aumento de ações fiscalizadoras que lhe permitam, e juntamente com a saúde, que possa eventualmente cruzar dados e garantir que, por exemplo, trabalhadores que tenham sido feitas determinações de isolamento não tenham, porque é uma área muito particular, não estejam numa outra estaleira, subcontratado por uma outra entidade, que não tem conhecimento da determinação e possa ser um foco. Note-se que esta doença é uma doença que pode ser testada positivamente com casos positivos e de franca transmissibilidade. Lembro-me, recordo-me bem, de um telefonema que fiz a um trabalhador destes, que me dizia: como é que eu vou ficar isolado quando eu ontem, por estar doente, estou positivo, quando eu ontem andei 80 km de bicicleta e eu sinto-me perfeito. Repare, estamos numa situação que é muito difícil transmitir este tipo de determinações na defesa do próprio, das suas famílias e de toda a sociedade. Portanto, reconhece esta questão e de intervenções específicas na construção civil. Não sei se está a ser preparado, confesso, a criação de um gabinete próprio. Sei, sim, que estão a ser tomadas medidas específicas relativamente à construção civil e reconheço e sei que o rastreio que foi feito na região 14.100 e qualquer coisa números, muitos foram entidades da construção civil e foram identificados muitos casos positivos. E nessa perspectiva foram feitas imensas determinações e encerramentos em série de estaleiros de construção civil. Muito obrigado.
Agora sim, Diário de Notícias.
Boa tarde, Rita Rato Nunes, do Diário de Notícias. Pedia-vos um ponto de situação sobre as férias dos profissionais de saúde, uma vez que o Centro de Saúde do Alentejo Central já adiou as férias dos seus profissionais por causa dos reguengos. No IPO de Lisboa e no Hospital Amadora Sintra isto também estará a ser considerado. Apesar do Governo ter aprovado as férias dos profissionais, há risco destes profissionais não poderem gozar os dias, isto apesar, claro, do que o Dr. Rui Portugal já mencionou no início sobre o reforço de pessoal para os próximos tempos. Já agora, para quando este reforço?
Bom, posso iniciar a resposta e depois... Relativamente às férias dos profissionais, nós temos estado em permanente contacto com as administrações regionais de saúde e com os conselhos de administração dos hospitais e os conselhos diretivos dos respectivos ACES, no sentido de prevermos essa situação. Não é só de agora, já há cerca de mês e meio que estamos, enfim, a fazer as respectivas escalas para poder prevenir situações de maior confluência de férias. Também lhe quero dizer que temos, neste âmbito Covid, mais 3.572 profissionais de saúde, isto atualizado ao dia 26/6, o que significa que é um reforço substancial, mais de 3.500 profissionais de saúde, que com certeza irão colaborar nesta perspectiva de supletividade de férias uns dos outros e, portanto, estamos relativamente tranquilos, sabendo que, obviamente, pode haver períodos em que, por uma razão ou outra, nesta ou naquela instituição, de acordo com este ou com aquele surto, possa ter que haver uma reorganização e uma realocação destes profissionais de saúde, mas ao longo do país estamos relativamente tranquilos nesta matéria.
relativamente ao reforço em Lisboa?
Muito obrigado. O reforço, estes 80 profissionais vão começar a ser contactados já esta semana. Aliás, foram na sexta-feira já previamente contactados e, portanto, a divisão de tarefas inicia-se esta semana em Lisboa com os 80.
Últimas questões, notícias ao minuto.
Boa tarde a todos, Elsa Pereira, da Notícias ao Minuto. Com exceção de hoje, desde abril, que não tínhamos números de novas infecções tão elevados como nos últimos dias, sendo que temos agora também um dos piores rácios de contágio da Europa. Pergunto se chegou ao fim o milagre português ou se nunca existiu. Gostaria ainda de perceber a relação de novos casos com doentes assintomáticos e, por fim, uma vez que tem havido cada vez mais ajuntamentos ilegais, a minha pergunta é se diagnosticam um problema de comunicação por parte das autoridades de saúde, tendo em conta que parece que a mensagem não está a passar, sobretudo junto dos jovens, e se de alguma forma as restrições em vigor não têm tido antes um efeito potenciador destes fenómenos. Muito obrigada.
Antes de passar a palavra, permita-me dizer que temos agido no terreno, como aliás testemunhou o Dr. Rui Portugal e também a Sra. Diretora-Geral, temos agido com rapidez e com eficácia, que é de facto aquilo que é importante neste momento. Nunca falámos em milagre, e como já disse aqui, nunca nos considerámos bestiais, como agora também não nos consideramos o oposto. O que fizemos foi proteger o nosso Serviço Nacional de Saúde através de um comportamento individual e coletivo responsável. Adotámos no nosso cotidiano formas diferentes de relação social, quer no ensino, quer no trabalho, nos diferentes aspectos da nossa vida coletiva. É evidente que ainda estamos vulneráveis ao risco, como na grande maioria das partes do mundo. Isso será assim até que se estabeleça a imunidade de grupo, ou que haja uma vacina, ou que haja um tratamento adequado para esta situação. E por isso, entendemos que o balanço certo estará na capacidade de encontrarmos um equilíbrio entre as medidas restritivas e o apoio à retoma social e económica. E é, de facto, neste balanço e nesta mensagem que eu queria centrar também este reforço de mensagem, dizendo uma vez mais que o tempo presente, que é aquele que nos interessa, e o tempo futuro é um tempo de ação no terreno, é um tempo de rapidez e é um tempo de eficácia. Isso é que é, de facto, o importante.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.